Gerais, de Lagoa Vermelha para o mundo, Nacional Embalagens, onde todos os produtos estão em boas mãos. InfoWay é Infofibra, a internet de Lagoa. Tenha sempre em mãos o seu cartão de vantagens do Posto Santo Antônio. Conheça Laboratório Biolab, cuidado e qualidade para a sua vida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador parceiro Magalu e venda produtos na internet ganhando uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais.
Com a mudança de temperatura, nada melhor que uma sopa cremosa e um bom vinho. A Greenhouse já está com o cardápio para essa estação fria prontinho, com sopa no pão, caldos cremosos, sobremesas novas e o chocolate surpresa. Venha nos visitar e se deliciar com o nosso cardápio. Greenhouse, na Presidente Vargas.
Terra Sul Terraplanagem agora apresenta uma novidade. Terra Sul Teleentulhe Serviços com caminhão MUC. Remoções de entulhos em geral. Atendimento ágil e de qualidade. Deixe a sua obra limpa. Ligue Terra Sul Teleentulho. Fone 99947-1717.
Tua Rádio. Informativo comercial. O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadadores.
Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá.
Criança na creche, na escola.
Chegou a hora.
Sempre lá no posto, a saúde melhora.
Horas 29 minutos, nós estamos chegando agora com o programa Somos Todos Lagoa. É o programa da administração municipal de Lagoa Vermelha, todo sábado nesse horário, aqui na programação da tua Rádio Cacique. E hoje nós estamos recebendo aqui o secretário municipal de saúde do município de Lagoa Vermelha, quem já cumprimentamos, secretário Eloir Morona. Bom dia, Eloir.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia, prefeito Gustavo, que está conosco aqui na bancada.
E o prefeito Gustavo Bonotto também conosco nessa manhã, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia ao secretário Morona, especialmente a todos os nossos ouvintes, cidadãos que nos acompanham neste programa, onde temos por intuito trazer o contexto atual, especialmente relacionado à saúde, à nossa comunidade de Lagoa Vermelha.
Um contexto, prefeito, que em alguns momentos ele acaba aliviando, mas em outros momentos ele acaba preocupando. Neste momento é um contexto de preocupação, né, prefeito?
Extremamente, né? Conversávamos antes de entrar no estúdio aqui com o secretário Morona. A gente, ao decorrer deste caminho, destes mais de 15 meses aí de enfrentamento da pandemia, se algo nós podemos ter uma conclusão é de que não podemos tecer comentários demasiadamente assertivos ou mesmo nos basear em verdades relacionadas ao passado. O que ela nos mostra é um comportamento extremamente dinâmico, onde a forma de enfrentamento e a questão dos agravamentos em relação à doença são cíclicos, né? E o que nós percebemos em Lagoa Vermelha e, de certa forma, os boletins do Estado do Rio Grande do Sul corroboram é que nós estamos num patamar de estabilidade demasiadamente alto, né? O que traz uma inspira extremos cuidados no sentido de que, havendo uma maior necessidade, a gente vai ter dificuldades ainda maiores de prover os cuidados àqueles que necessitam. E assim sendo, Acho que a mensagem que prevalece, aquilo que nós temos como ter como verdade, é justamente a necessidade de manter os cuidados em relação a evitar grandes aglomerações, a preponderar a utilização de máscaras, a higienização das mãos, entendendo que é um momento de exceção. Que muito embora todos estejamos já bastante cansados, muitos de nós já habituados à doença, e isso traz um agravamento, Rudy, quando a gente busca fazer essa comunicação de alerta, de que não é porque ela já está no nosso convívio há tanto tempo, não é porque nós já tivemos ou alguma pessoa possa vir a ter tido que a gente teve contato e não necessariamente houve um maior agravamento, é que a gente pode menosprezá-la. Pelo contrário, o que a gente tem visto é um comportamento aleatório de severidade conforme cada organismo. Impossível de ser previsto, impossível de ser determinado anteriormente. E isso leva a uma preocupação redobrada e a mensagem que a gente deixa como principal a todos os nossos cidadãos da necessidade de reforçar estes cuidados.
A gente percebe, prefeito, que o governo do estado adotou um protocolo novo, que não é mais o protocolo das bandeiras, mas mesmo assim segue monitorando. E a nossa região de Passo Fundo é uma região que está neste quadro de alerta, né, prefeito?
Ah, desde o dia 18 de maio, né, não foi suspendido a questão do alerta à região Passo Fundo. Inicialmente nós tínhamos mais a região dos vales, num contexto semelhante à nossa, e hoje a gente viu se somar dezenas de regiões à mesma condição. E para explicitar o que isso significa à nossa comunidade, né, que muito embora aquele modelo de bandeiras não esteja vigente, nós estamos num contexto de extrema gravidade. Nós estamos semelhante àquilo que ocorreu no mês de março, quando ainda do distanciamento controlado, todo o estado ficou em bandeira preta. Hoje a taxa de ocupação de UTIs na macro Passo Fundo é superior a 100%, ou seja, não existe disponibilidade de leitos nos 62 municípios da região Passo Fundo de UTIs, e no estado como um todo ela se aproxima dos 88% de ocupação. Ou seja, muitas vezes pacientes aqui de Lagoa Vermelha têm sido levados para UTIs em regiões da região metropolitana ou da região litoral, que são aquelas que até o momento apresentavam ainda uma menor taxa de ocupação. Percebe-se também nos leitos clínicos um patamar bastante elevado e chegou-se, Rudy, inclusive, nessas semanas anteriores, pacientes do município de Passo Fundo serem transferidos para hospitais menores. Então, é uma situação que nós nos acostumamos, isso não só na pandemia, de que Passo Fundo era a nossa referência e sempre que ocorria um agravamento demasiadamente grande, as pessoas da nossa região são transferidas para Passo Fundo. E hoje não é que nós não consigamos transferir para Passo Fundo, é Passo Fundo quem está enviando também pacientes para os hospitais menores. E isso nos dá o extrato do momento.
É um efeito inverso que nos preocupa, né, prefeito?
Isso. E aí, se nós formos fazer uma correlação entre internados e positivados, nós, neste momento, estamos, nessa última semana, com o máximo de confirmados que já tivemos ao longo de toda essa pandemia. Muito embora as internações estejam relativamente inferiores ao que tivemos nas semanas passada e retrasada. Isso pode ser encarado de diversas formas. A gente acredita que a vacina vem trazendo um efeito em relação à gravidade da doença, porém, é sempre algo que a gente precisa acompanhar dia a dia. Não é possível tecer um comentário de que, a partir deste momento, nós, com um número elevado de contaminados, vamos ter uma redução necessariamente de internados. Não. Talvez seja um momento para a gente redobrar ainda mais a atenção em relação à doença, considerando que, ao menos aos nossos olhos, quase que um consenso para que a gente possa sair dessa situação é somente através da vacinação.
secretário Eloir Morona, dentro dessa questão da vacinação, estamos andando de uma maneira, podemos assim dizer, aqui em Lagoa Vermelha, uma maneira célere a vacinação, pelo que a gente tem percebido, de uma semana para outra. Está dentro do previsto? Como é que está o andamento, secretário?
Estamos um pouquinho à frente do previsto, né? Nós esperávamos que tivéssemos uma demora maior em alguns grupos prioritários, mas a gente conseguiu, graças ao esforço das equipes das unidades, das equipes da Secretaria de Saúde, a gente conseguiu fazer de maneira mais rápida essa vacinação nos grupos prioritários e assim em paralelo e baixando, né, na faixa etária. O Programa Nacional de Imunizações, ele nos permite fazer isso, né, baixar a faixa etária desde que você cumpra os requisitos de estar paralelamente a isso vacinando os grupos prioritários. Nós estamos vacinando e acredito que na semana que vem nós vamos seguir ainda vacinando pacientes de 50 anos ou mais e incluiremos então alguns grupos prioritários, né? Dentre eles as gestantes e puérperas, com e sem comorbidades. Essas pessoas, essas mulheres, elas podem se dirigir à sua unidade de saúde ou ligar na sua unidade de saúde para agendar a sua vacina, né? Não vai ser necessário comprovar doença, comorbidade ou não, ela apenas precisa comprovar que está gestante ou que está puérpera, né, e assim agendar a sua vacina, que é a vacina da Pfizer, que veio uma quantidade específica para vacinarmos então as nossas gestantes e puérperas nesse período. Paralelo a isso, nós seguiremos então com 50 anos ou mais, dado que nós imaginamos aí vacinar mais de 1.000 pessoas nessa faixa etária. Então, nós estamos indo, caminhando paralelo, seguindo o Plano Nacional de Imunizações, mas tentando acelerar o máximo possível.
A gente percebe que quanto mais vai baixando a idade das pessoas, vai tendo mais pessoas para vacinar, né, Eloy?
Exatamente isso aí, né? Quanto mais... Ainda nós somos uma cidade de pessoas jovens, né? Então, e que realmente tem esse interesse de vacinar, a gente vê nas pessoas um pouco mais... de idade um pouco mais, são um pouco mais relutantes na questão da vacina, mas essas pessoas que estão trabalhando, que estão, enfim, ativas no mercado, têm uma necessidade de se manter assim e por isso estão buscando mais as vacinas. A gente acredita que com a chegada das vacinas, e eu falo sempre nas minhas manifestações, a vacina chegando em Lagoa Vermelha nós aplicaremos, independente do número de doses, né? A equipe é muito boa, a equipe dá conta. Chegando doses, nós aplicaremos e seguindo esse protocolo do agendamento, que tem dado muito certo. A gente tem recebido elogios de cidades da região pela questão de não aglomerar, de as pessoas ficarem pouco tempo na unidade para fazer a vacina e a questão também de nós não perdermos dose, né? Não ter que estar 5 horas da tarde correndo atrás de pessoas para vacinar porque não fechou o frasco. Então, pedir para as pessoas que agendarem as suas vacinas que compareçam no horário e no local combinado, para que a gente não tenha que estar fazendo malabarismo no final da tarde aí por sobra de doses de vacina.
Com certeza. Nós temos aqui a ouvinte Ivone Silva Mendes, parabenizando o excelente trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo na organização da vacinação. E nós temos aqui uma pergunta, secretário, aqui aparece como Tina, ela mandou um WhatsApp. Gostaria de saber quando vai chegar doses para acadêmicos que estão fazendo, cursando na área da saúde.
Os acadêmicos da área da saúde, geralmente, o preconizado é que se realizem a vacinação no local onde estão cursando.
Cursando.
Né? Que geralmente são pessoas, e aqui a gente tem que colocar uma vírgula, né? Não é porque você está cursando medicina, por exemplo, que você vai fazer a vacina. Você tem que estar trabalhando, tendo práticas, né, numa unidade básica de saúde. Odontologia, mesma coisa. Enfermagem, mesma coisa. Você tem que estar já nas cadeiras lá de prática.
Mesmo, né? Mesmo estando inserido no curso, tem alguns requisitos.
Tem alguns requisitos, né? Então, essas pessoas podem, sim, se encaminhar até a unidade de saúde. De repente, os alunos de enfermagem aqui do curso de Lagoa Vermelha, que estão cursando aqui e já fazendo seus estágios, podem se dirigir à unidade de saúde, que, na medida possível, vão ser inseridos nos grupos, né? Como eu te falei, tem que ir agendando, tem que ir acomodando os nomes das pessoas para que não ocorra de faltar doses ou acabar sobrando doses no frasco.
Os números de casos que estão positivando em Lagoa Vermelha, secretário, como é que a Secretaria de Saúde vem analisando e acompanhando? O que dá para dizer?
Com bastante preocupação, né? Como o prefeito já relatou com muita propriedade anteriormente, o número de casos positivos é que nos preocupa, né? O número de casos ativos. Você vê hoje, pelo nosso boletim, nós temos aproximadamente 270 pessoas, um pouco mais, 277 pessoas ativas, né? O que, que são pessoas ativas? São aquelas confirmadas, que estão isoladas, mais as pessoas internadas, né? Essas são as pessoas que estão ativas. O número de ativos, o número de pacientes ativos é que nos preocupa porque ele nos reflete o futuro, o que vai acontecer daqui 15 dias, né? O número de internados, ele é um reflexo do que já aconteceu há 15 dias atrás, né? Então, o que a gente toma por base? Que X% das pessoas contaminadas vão precisar de internação. Vamos fazer uma hipótese. Nós temos 200 pessoas contaminadas, né? Se 10% dessas pessoas precisarem de internação, são 20 leitos, né? Aí já supera a capacidade que nós temos, né? Lógico que com a vacinação agora, com a ampliação da vacinação, a gente tem verificado assim, a severidade dos casos diminuindo, né? Mas, mesmo assim, tem pessoas que acabam necessitando, por uma questão geral de saúde, uma questão sistêmica, tem que acabar internando, né? Então, pode ser que esse número de 10% caia, seja menos, mas mesmo assim, então, a gente tem uma porcentagem grande de pessoas que terão necessidade de ser internadas. Isso que nos preocupa, então, o fato de termos esses 270 ativos no município.
Me permita fazer claro, a intervenção?
Com certeza, prefeito.
Questão que cada vez mais aumenta o número de vacinados, né? Se não me falha a memória, estamos chegando a 37% com a primeira dose, né? E acho que já vi diversas vezes ser mencionado aqui com os médicos que têm uma propriedade ainda maior, mas gostaria de reforçar: estar vacinado não significa que não possa ser contaminado e que também não possa contaminar.
É verdade.
E aí vale este reforço para que não é porque eu estou vacinado e eventualmente, se acometido pela doença, terei uma menor severidade, que é o momento de relaxar os cuidados, principalmente porque ainda poderá ser um agente transmissor da doença e que nós temos sim casos de que muitas vezes, mesmo vacinados, a doença evolui com uma gravidade bastante grande. Aquilo que nós comentávamos antes, eu acho que ainda vamos descobrir se existe um padrão, se é que ele existe em relação à doença. Até o momento, não é possível afirmar se é um fator genético, se é um fator pré-condicionante, porque é uma questão bastante variável em relação a cada organismo. Então, na via das dúvidas, sempre aderir ao máximo de cuidados possíveis, estando ou não vacinados, é um apelo que a gente faz à nossa população.
Nós temos aqui, o Ricardo fez uma pesquisa agora pela manhã, inclusive é um dos destaques do site da tua rádio. Na nossa região, o maior percentual de vacinação é Capão Bonito do Sul, com 97% das pessoas incluídas em grupos prioritários já vacinados. Aí vem Caseiros com 92% do público. Ibiraiaras e Lagoa Vermelha imunizaram com pelo menos uma dose 83% do grupo prioritário. E aí nós temos aqui Lagoa Vermelha, 39,2% dos 27.834 moradores já receberam uma dose da vacina e 14,8% já receberam as duas doses. Atualização feita agora pela manhã nos dados do Geoportal da Secretaria do Planejamento de Governança e Gestão do Estado. Então está atualizado esses dados aqui no site da tua rádio que o Ricardo acabou de fazer a postagem. Secretário Eloir, no momento, qual é a maior preocupação da Secretaria de Saúde relacionada à Covid e ações que estão em andamento por parte do trabalho da Secretaria?
A nossa maior preocupação é justamente fazer com que o vírus circule cada vez menos, né? A nossa preocupação também se dá por conta de que quanto mais circulação desse vírus houver no estado, no município e no país, há maior possibilidade de surgimento de novas cepas, de novas variantes, porque o vírus ele vai se adaptando a cada organismo e ao passar de um organismo para outro ele vai ganhando força, né, resistência a alguns tipos de anticorpos e eles podem então evoluir e formarem novas cepas. Essa é a grande preocupação. Vamos lá, então, como ações que nós estamos tomando agora nos últimos dias. Nós estamos, então, fazendo parte de um grupo de estudos, né, de um grupo piloto, de ampliagem de testagem, né? Então, toda pessoa que estiver sintomática, que chegar numa unidade de saúde, ela vai ser testada, independente do prazo de contaminação e de prazo de validade, de sintomas. Nós vamos ampliar muito o número de testagem, então as pessoas podem ver, vão verificar, e somado a essa ampliação das testagens, né, a gente vai dar um salto aí de mais de 200% no número de testagens. Além disso, nós teremos uma ampliação também no número de monitorados. Então, as pessoas que acompanham diariamente o nosso boletim vão ver que vai haver um salto muito grande no número de monitorados. Nós vamos ter que utilizar uma estrutura muito maior do que nós temos. E, como falei, é um plano piloto pensado pelo governo do Estado e que nós estamos inseridos, né? Onde nós faremos um monitoramento não só dos contatos domiciliares, mas de todos os contatos das pessoas positivadas. Então, isso vai contar os contatos domiciliares, contatos de trabalho e os contatos aleatórios. Ah, eu viajo com uma pessoa no ônibus, então nós teremos todo esse trabalho. Vai ser muito difícil. É um plano, assim, eu diria que é a menina dos olhos, é o ideal dos ideais, né? Mas a gente já conversando com os outros secretários e inclusive com a própria coordenadoria, a gente sabe que não vai ser possível, né, devido à quantidade de recursos humanos que você vai desprender. Nós vamos utilizar nossos agentes de saúde para monitoramento, a gente vai utilizar ainda mais a nossa questão do telecovid e criamos, então, paralelo a isso, uma central de triagem na Secretaria Municipal de Saúde, que vai fazer a coleta dos testes PCR, né, para o município, e também os testes de antígeno. O que, que é essa testagem? Qual é que é a busca que o governo do Estado tem com esse projeto piloto? Eles querem ver se a tecnologia dos testes de antígeno hoje, que são muito mais baratos, muito mais rápidos, ele se iguala ao teste PCR e pode substituir esse teste, né? O teste PCR é aquele que vai para fora do laboratório, ele demora um tempo para ver o resultado. Então, a gente vai ampliar muito também a testagem PCR. Né? A pessoa vai até a unidade, vai fazer o teste, se estiver sintomática, vai ter que contar os dias ali, ver, faz o teste de antígeno na hora, né? Em dando negativo, há a possibilidade de se fazer um PCR também no outro dia ainda. Então, vai ser ampliar muito o número de testagem, vai se ampliar muito o número de monitorados, né? E aqui nós vamos precisar, mais uma vez, da compreensão da população. Que aquelas pessoas que forem monitoradas, que realmente se mantenham em isolamento.
O Volmar Spode manda uma pergunta. Em outros países vacinados estão sendo liberados o uso de máscara. Quando isso poderá acontecer em nossa cidade? A título de orientação, como é que vai funcionar, secretário Luiz?
Eu acredito que quando nós atingirmos um patamar de 80% da população vacinada com duas doses, a possibilidade da não utilização da máscara pode ser. Que como o prefeito falou, né, anteriormente, que uma pessoa vacinada ela pode ser contaminada e pode contaminar. Então, se você é vacinado e você vai contaminar uma pessoa que não é vacinada, né, a gravidade com que essa pessoa vai receber a doença é bem maior. Então, se nós tivermos uma porcentagem que os estudiosos relativam em torno de 70% a 80% da população vacinada, acredito que essas medidas de restrição, de distanciamento social, utilização da máscara, poderão ser aos poucos relaxadas.
Uma ouvinte entrou em contato aqui, conversou com o Ricardo está me passando a dúvida dessa ouvinte. Ela questiona, foi na farmácia do município, esperou por cerca de 2 horas, estava chovendo, para retirar o medicamento. Quando chegou a vez dela ser atendida, o medicamento estava em falta. Ela pede para que a Secretaria de Saúde disponibilize, quem sabe, um funcionário para ir verificando na fila a disponibilidade dos medicamentos para que as pessoas não precisem ficar esperando. Aconteceu também com uma outra pessoa idosa que estava com ela, aguardou e não tinha a medicação. Como é que funciona essa questão da dispensa dos medicamentos, secretário?
Diria que nesse momento é inviável colocarmos um profissional exclusivamente para fazer isso, né, Rudi? Até porque são mais de 5 mil tipos de medicamentos que o município distribui. E é bastante complexo essa questão da contratação de pessoal. Nós estamos numa dificuldade bastante grande, né? Eu acompanhei uma polêmica parecida com essa que teve nas redes sociais. Mas, assim, ó, existe na parede da unidade da farmácia uma listagem com a medicação que está em falta. Então, a pessoa pode chegar, verificar ali a listagem, né? Diariamente ela é
atualizada,
né?
Ah, importante.
E a pessoa verifica se a medicação que tem está em falta ou não e pode se retirar. Nós estamos também, paralelo a isso, Rudi, tentando fazer a instalação de uma nova farmácia municipal. Tá? Ela vai funcionar junto ao ESF do bairro Gaúcho. Né? Por que no ESF do bairro Gaúcho? Porque o ESF já possui a estrutura montada. E o ESF Gaúcha, que corresponde aos bairros São Sebastião, Bairro Gaúcha e Boa Vista, ele corresponde a mais de 20% do consumo de medicamentos do município. Então, sozinho, esse ESF ele corresponde ao consumo de 20% de toda a medicação dispensada em Lagoa Vermelha. Então, com base nesses dados, nós vamos abrir uma nova farmácia. E esperamos que para breve, né? Existe a questão burocrática para fazer isso aí, tem que criar um Senesa e tudo mais. Mas, enfim, existe a questão burocrática. Nós pretendemos, então, abrir essa nova farmácia no ESF Gaúcha para que a população dos arredores do ESF, não só do ESF, mas, de repente, as pessoas que moram próximas, possam retirar a medicação lá também.
Até porque aquela região é a mais distante da farmácia, né?
É uma das mais distantes, né? Então, nós estamos pensando nisso também. A nossa farmácia, ela estava nos servindo bem até a pandemia. A partir da pandemia, houve um incremento muito grande na dispensação de medicamento, um incremento muito grande no número de pessoas com consulta. Mesmo tendo ampliado o horário até as 19 horas para as pessoas que estão com síndromes gripais, ainda ela ocasiona essa formação de fila, porque não podem ficar lá dentro as pessoas, né? Antes as filas também aconteciam, mas aconteciam lá dentro. Nós então pedimos a colocação de um toldo ali na frente, estamos disponibilizando cadeiras e estamos pensando mais algumas atitudes para tentar amenizar essa questão das pessoas na fila. Mas essa tabela com os medicamentos faltantes estão sempre fixados em frente à farmácia.
Para concluir aqui com o secretário Eloir Morona, a participação de uma ouvinte, ela diz o seguinte: o que o secretário falou sobre a testagem não é o que está acontecendo no ESF do bairro Rodrigues. Até eu não me recordo, secretário, sobre a testagem do bairro Rodrigues.
Exatamente, isso que nós estamos falando é uma questão que vai ser instalada a partir de quarta-feira.
Ah, tá, a partir de quarta-feira, então.
Então, nós recebemos essa orientação ontem, na parte da tarde.
Sim.
Né? A gente teve uma reunião com o grupo de enfermagem ontem mesmo à tarde. Você imagina assim, ó, olha como é que deve estar a unidade. Eles estão fazendo as consultas normais, as consultas COVID, a testagem, a vacina COVID, a vacina da influenza, visitas domiciliares e tudo mais. Então, a movimentação nas unidades, e sem falar da parte burocrática. Fazer tudo isso é muito fácil. Aplicar a vacina é muito fácil. Mas lançar no sistema, esses dados que você leu no início ali, só são possíveis porque são lançados no sistema lá na unidade. Então, essa parte burocrática é bastante complicada. Então, assim, eu peço à população um pouquinho de empatia com as equipes da saúde, que estão trabalhando muito, né? Estão fazendo o máximo possível para atender melhor as pessoas. E essa questão da testagem das pessoas que chegarem com sintomas, ela será implementada a partir de quarta-feira. Então, na segunda-feira, como segunda-feira geralmente é um dia bastante movimentado nas unidades, a gente deixou eles se programando, se organizando na segunda e na terça, para que na quarta-feira, então, a gente já comece com essa questão das testagens mais incisivamente, uma quantidade maior de testagem, né? Mas não é aquela pessoa assim, eu quero testar, ver se eu tenho o COVID. São pessoas sintomáticas, pessoas que têm sintoma, né? Até porque se a pessoa, de repente, eu quero ver se eu tive ou se tenho e não tem sintoma nenhum, de repente vai estar tirando o teste de uma pessoa que realmente precisa. Nós temos um número limite de testes para fazer nessa primeira fase. Acabando esses testes, não sei se nós receberemos recurso ou outros testes para realizar ou se nós teremos que fazer a compra. Então, como falei, é um projeto piloto, né? E como projeto piloto, ele pode dar certo ou não.
Muito bem. Prefeito, estamos encerrando aqui o nosso tempo. Chegaram vários questionamentos que a gente vai pautar para, durante a semana, a gente esclarecer a comunidade. houve a reedição do decreto, com os cuidados, né, prefeito? Tanto de fiscalização, de orientação, para que eles continuem sendo realizados e com, quem sabe, um rigor ainda maior, né, prefeito?
Exatamente, Rudi. É importante mencionar que eu insisto, né, e por mais que possa parecer que não seja o melhor caminho para alguns, mas é só a consciência de cada ser humano que vai nos provocar essa união ou resultado que nós queremos. As fiscalizações, sim, existem, houve uma alteração na forma de fazê-lo. Hoje a Secretaria da Saúde conta com uma equipe fiscalizatória orientativa em si, que faz, de certa forma, uma busca proativa, né, identificando possíveis irregularidades e, eventualmente, trazendo para a fiscalização fazendária tomar as providências necessárias. As equipes volantes, que atuam mediante denúncias, também estão com um volume bastante grande de trabalho para ser feito, mas eu reforço. Eu imploro, na verdade, para que nós possamos ser cada um os nossos fiscais em si. A gente não tem uma onisciência, não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e é somente através da consciência em que nós consigamos fazer estes resultados serem ainda melhores. E é esse o apelo que a gente faz, que muitas vezes a fala do prefeito, do secretário, do jornalista aqui na rádio pode não causar o impacto que a gente gostaria, do mesma forma que conversar com os seus, e com os seus eu quero dizer seus familiares, seus amigos, dizendo que o momento, ele é um momento diferente, ele é um momento bastante preocupante, e por isso que, se cada um puder fazer aquilo que está a seu alcance, nós teremos um melhor resultado coletivo. É o que a gente pede e é o que eu acredito que vai nos trazer bons resultados. A ampliação da testagem, Morona fez a ampliação na secretaria, já foi uma colocação extra de testes à disposição pela eventualidade de sobredemanda nas unidades de saúde existentes. Os resultados demonstram que essa testagem teve uma supremacia, teve uma valia no sentido de identificar cada vez mais casos. Com esta nova abordagem ainda mais agressiva no sentido de testes, a gente imagina que vai conseguir dar um passo além dentro da nossa principal estratégia, que é: vamos identificar quem está com a doença e, com essa identificação, isolar quem realmente tem potencial de transmitir o vírus. Acredito que este seja o caminho que nós devemos adotar. Então, através dessa disponibilidade, tanto nas unidades quanto na Secretaria da Saúde, que já é um reforço, agora com essa alteração de protocolo a partir da próxima semana, a gente pede que a comunidade, ao sentir qualquer sintoma, ao imaginar que está com alguma enfermidade que possa vir a ser coronavírus através dos sintomas que está sentindo, que busque essa testagem e que ela, sendo positiva, que ela se resguarde, que ela cumpra o isolamento, que ela adote o tratamento, porque é assim que nós vamos conseguir reduzir o nosso número de confirmados. E uma ressalva sobre os testes, né? De certa forma, isso que o Morona colocou é quase que uma observação em relação, e é um dos problemas que a gente vem enfrentando. Não é porque necessariamente o teste deu negativo que você não esteja com o sintoma. Acho que essa acurácia de comparação entre os antígenos e os PCRs é que vai nos trazer uma informação que talvez seja uma nova ferramenta para o enfrentamento da doença. Que muitas vezes a gente vê que, pela angústia, pela pressa, muitas vezes, que a gente tem, ou pela necessidade ou interesse de não ficar um certo tempo isolado, a gente acaba apressando a data de realizar o teste e, por consequência, talvez esteja incorrendo em um falso negativo. Acredito que essa observação que vai ser feita a partir desta modalidade experimental possa trazer ainda mais respaldo. Porém, o que vale, e usando uma palavra que os médicos usam bastante e que eu particularmente confio, a clínica é soberana. Então, sentindo qualquer sintoma, qualquer questão, seja um resfriado comum, seja uma gripe comum, principalmente se for o coronavírus, que a gente nos resguarde. Acho que no momento nos pede isso, que eventualmente a gente possa nos preservar e preservar aqueles que estão em contato conosco. E um aceito, um pedido também, que é em relação àquelas pessoas que sabem que confirmaram, né? Que elas possam avisar os seus últimos contactantes para que redobrem o sinal de alerta em relação a esses sintomas. Creio eu que essas são as principais medidas que podem trazer um resultado efetivo no quesito de diminuir o número de confirmados, somado à ampliação da vacinação cada vez mais presente, nos permitirá passar por este momento que, com certeza, inspira demasiado cuidado e bastante preocupação.
Obrigado, prefeito. Um bom fim de semana.
Eu agradeço igualmente a você, Rudy, a toda a equipe da tua Rádio Cacique e também aos nossos ouvintes e ao secretário Morono, que esteve aqui conosco.
Obrigado, Morono. Um bom final de semana. Semana que vem a gente pauta aí mais nos horários para até atender algumas demandas dos ouvintes que nos mandaram. A gente não vai conseguir responder a todos, mas vamos dar um retorno para eles. Bom fim de semana, Eloy.
Muito obrigado, Rudimar. Muito obrigado à companhia do prefeito. Desejar um bom fim de semana a todos e estamos sempre à disposição para tentar diminuir as dúvidas da nossa população.
Muito bem. Programa Somos Todos Lagoa, volta sábado que vem, nesse mesmo horário. Nós voltamos na segunda aí com a programação voltada para as informações. Alguns ouvintes que mandaram questionamentos que a gente não conseguiu responder, a gente vai dar um retorno e vamos buscar essas informações. Meio-dia e um. Vamos para o intervalo, chegando aí o programa Paz e Bem.
Paz e bem, a saudação franciscana, a palavra de fé e a bênção semanal, do provincial dos capuchinhos do Rio Grande.